Inquietações com Madalena Almeida. Porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.
Olá a todos, estamos de novo no Inquietações e hoje temos connosco a Patrícia Correia Santos, psicóloga e outras coisas que ela vai já explicar. Mas está cá na qualidade de psicóloga para percebermos melhor o que é isso da psicologia. Olá Patrícia, bem-vinda.
Olá Madalena, muito obrigada pelo convite.
Ora bom.
E isso é uma responsabilidade muito grande que me puseste agora daqui do meu lado. O que é isso da psicologia? Ui!
Sim, então eu vou explicar porque é que estamos aqui hoje. A maior parte das pessoas, eu incluída, quando falamos de... E que me desculpem todos os psicólogos que vão ficar com vontade de me chamar coisas feias, a ideia que nós temos de um psicólogo é alguém que está fechado num gabinete e nós vamos lá, periodicamente, uma hora conversar, despejar as nossas lamentações e fazemos isto uma vez após outra, após outra. Ora, a Patrícia tem uma coisa que eu acho fantástica, desde que ela decidiu mudar de vida, e também vamos já falar sobre isto, eu sempre ouvi dizer, eu não quero estar fechada num gabinete, ouvir as mesmas lamentações uma vez após outra. Então vá, Patrícia, o que é que tu fazes concretamente hoje em dia?
Hoje em dia, de facto, eu faço consultas de psicologia, mas não estou das 9 às 5, fechada num gabinete, porque psicologia é muito mais do que isto. Sim, psicologia é ajudar as pessoas numa fase mais difícil, mas tem um outro lado que é o lado que eu adoro, que é, de facto, ajudar as pessoas a fazerem desenvolvimento e a poderem progredir e crescer com situações do dia-a-dia, mas que podem, de facto, ser menos difíceis, com um processo mais facilitado, transições de carreira. Este não sendo o meu objetivo específico neste momento, porque eu tenho, a minha especialidade de facto é em trauma psicológico, portanto em situações de vida adversas e mesmo muito difíceis, mas que me ajudou precisamente aqui a arranjar competências e a desenvolver competências de como é que eu trabalho com pessoas que querem desenvolver e consigo trabalhar a partir do melhor que elas já têm, em vez de estarmos só a olhar para o lado das dores e para o lado do que é difícil, porque é importante nós percebermos o que é que nós somos bons e o que é que não somos bons, e o que é que queremos trabalhar e o que é que não queremos trabalhar. Isto para mim é uma das competências fundamentais que qualquer psicólogo deve desenvolver, que é o seu autoconhecimento e perceber onde é que podem fazer um bom serviço e de facto servir bem com quem quer que estejam a trabalhar e onde não o poderão fazer. Portanto, apesar de eu ter aqui esta parte também do apoio psicológico mais tradicional, como tu estavas a dizer, das novas, ou melhor, dentro de um gabinete, é uma hora por semana, duas no máximo, porque depois há todo um outro conjunto de coisas, nomeadamente a investigação. Eu adoro fazer investigação, adoro estar à conversa com as pessoas e perceber de onde vêm as situações delas, mas para depois dar sentido num conjunto de dados, dizer, a partir daqui podemos fazer alguma coisa diferente, ou o que é que está a faltar, adoro fazer isso. E mais recentemente, o projeto mais atual é uma vertente mais positiva ainda, porque estou a ajudar alunos de mestrado e doutoramento a fazerem os seus percursos académicos, e os alunos de doutoramento, principalmente, isto é uma maratona, e a maior parte dos alunos de doutoramento tende a desistir, e como o meu processo tem sido tão simpático, apesar dos desafios, eu acho que... Eu sei mesmo que eu posso fazer a diferença e ajudar aqui os alunos a não desistir e a continuar o seu caminho e terminarem os seus doutoramentos, que são os seus sonhos.
Eu conheço a Patrícia desde 2007 e posso dizer, nós conhecemos-nos numa escola de Reiki. Entretanto, eu tenho acompanhado o percurso da Patrícia e ela fez algo que a maior parte de nós acha completamente impossível, que é chegar a uma fase da vida, uma vida já estruturada, e decidir que vai começar tudo de novo. Ir para a faculdade, fazer mestrado, fazer doutoramento, largar trabalho, largar tudo e dedicar-se a estudar aquilo que ela sempre desejou fazer e que provavelmente na altura certa não teve essa possibilidade. Como é que é isto? Como é que é ter coragem para aqui vou eu? E parece que de repente tudo te surge para que tu consigas fazer isso.
É super giro. E hoje de manhã falava... Não, ontem de manhã... Olha, já não sei. Já, os dias começam muito cedo. Não, hoje de manhã falava precisamente com uma colega do parece que tudo surge. Isso é giro. Aos 18 anos, se me dissessem que eu ia para a faculdade, eu dizia que a pessoa era doida. Primeiro, eu não queria ser praxado. Depois, não tinha ninguém na família que fosse para a faculdade, portanto, isto não fazia sentido para ninguém. Então, se me dissessem que eu ia para a psicologia, pior ainda, estava doente. Eu? Não, não. Ele é mãos na massa e é para fazer. Pronto. E não fui, é verdade. Comecei a trabalhar. Trabalhava numa empresa e... estava no escritório, desenhava, fazia orçamentos de imobiliário, mas de repente faltava qualquer coisa. A vida foi crescendo, foi estruturando a vida como pessoas crescidas, que casam, que têm filhos, mas faltava qualquer coisa e por várias circunstâncias da vida havia qualquer coisa mais que era preciso. Então aos 30 anos eu pensei, ok, por que não fazer um curso? Por que não ir para a faculdade? E por que não ir para a psicologia e perceber como é que funcionam as pessoas, como é que funcionam as crianças? E foi aquilo que me levou à psicologia. Portanto, e isto foi aos 30, não é? Portanto, eu aos 18 anos dizia não, nem pensar em psicologia, aos 30. Vamos aprendendo com a vida. E digo, ok, vou fazer. Há uma coisa que eu, quando fui para a faculdade, pensei. Eu trabalhava, e portanto, era mãe, era casada. E trabalhava nessa altura e pensei, ok, eu vou para a faculdade, e se eu não conseguir fazer em 3 anos, faço em 4 ou em 5, vou fazendo conforme aquilo que for possível. Só que também, desde os 15 anos, que eu dizia, se me pagassem, eu estudava toda a vida. E nessa altura, nem eu fazia ideia que era possível. Que há financiamentos para se estar a estudar e fazer investigação e nós estarmos a ganhar dinheiro. Mas pronto, entretanto, quando começo a estudar, percebo então que há grupos de investigação. Eu comecei no Isla Gaia, na altura ainda tinha psicologia, agora já não tenho, e era assim uma universidade assim pequenina, porque a ideia era concretizar um sonho, fazer uma formação, ter uma licenciatura. Entretanto, começo a ouvir falar sobre investigação. Ah, foi giro porque eu chego à universidade, eu e outros colegas, e estávamos a falar com uma professora, e ela diz, ninguém faz vida da psicologia aos 30 anos. E eu pensei, ninguém faz vida da psicologia em Portugal e não, portanto, eu continuo aqui porque eu vim por ti, porque é para mim. Portanto, mas para quem ia com a ideia de que vou mudar de vida, que não era na altura o meu grande propósito, era eu vou por mim, está tudo bem. Entretanto, começo a ouvir falar das equipas de investigação, pergunto onde é que se faz a investigação, como é que eu posso participar de um grupo. No Isla não tinha. Entretanto, tive que sair para fazer o mestrado. Eu sabia que queria clínica, havia várias áreas e eu sabia que queria clínica e, portanto, eu fui para a clínica, mas não era para trabalhar com adultos, porque havia muita gente só para trabalhar os adultos. Portanto, eu fui para a clínica, para a infância e para a adolescência. O meu foco foi sempre os adolescentes, porque sempre pensei o mesmo, ainda continuo a pensar. Toda a gente quer trabalhar com as criancinhas, é uma delícia. Os adultos é mais fácil porque eles decidem a vida deles, está tudo bem. Os adolescentes são mais desafiantes. Mas, por outro lado, é aqui que nós os agarramos. É aqui que nós agarramos os adultos da manhã. Portanto, eu se quero fazer alguma coisa, é aqui. Pronto, lá fui para fazer o meu mestrado, em clínica, e da infância e da adolescência. E estamos nós, portanto, eu entrei em 2008. Em 2011, vou para o mestrado, termino em 2013. Quando termino, na fase final de terminar o meu mestrado, estava a trabalhar e a estudar, fui fazendo ali o estágio assim conforme era possível. Na fase final do meu mestrado, perco o meu pai. 5 dias depois vou defender a minha tese, com a sensação de que eu não sei absolutamente nada. E agora que eu queria fazer aqui um brilharete, porque a minha tese é investigação e era o que eu queria fazer, isto não vai correr bem. Andei aqui 2 anos a estudar e, portanto, a estudar. Até parece que eu fiz assim uma coisa muito, muito difícil. Fui-me aplicando porque era uma coisa que eu gostava. E na verdade é que quando fui fazer a defesa de mestrado, a coisa deu sim, evoluiu, porque era o que eu gostava. E isto faz toda a diferença, não é? Nós estamos a trabalhar em alguma coisa que gostamos, isto flui de nós. E, portanto, foi isto que eu fui fazer. 2011, tinha... 2013, termino o mestrado. Termino o mestrado e agora? Portanto, eu já estava com 35. Quem é que faz alguma coisa da psicologia? Nada nem ninguém, muito menos aos 35 anos. Está bem. Portanto, abro a equipa de investigação na universidade onde eu estava a fazer o mestrado. E convidam-me para eu entrar na equipa e dizem: olha, não tenho dinheiro para pagar, mas se quiseres, ah, quero. Quero, que eu quero saber como é que se faz a investigação. E comecei na área da violência doméstica. Não é uma área que eu acho particularmente interessante para eu estudar, mas pelo menos estava na investigação. E era uma coisa que eu queria fazer. 2014, 2015, faço a investigação e depois digo: ok, eu vou fazer o doutoramento, mas só faço o doutoramento se me pagarem para isso, na universidade que eu quero e com a orientadora que eu quero, porque tem que ser um tema da minha escolha. Sabem aquela fase em que nós chegamos a dizer: se isto é para mim, é por mim que eu vou fazer? Quase que parecia que eu estava a mandar nas condições que poderia ter para fazer um doutoramento, mas a verdade era muito essa. Era assim que me fazia sentido. Concorri ao financiamento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia 3 anos. Portanto, durante 3 anos eu fui tendo empregos para pagar contas, nomeadamente para trabalhar num hipermercado de materiais de construção e ter que me levantar às 5 da manhã. Trabalhar numa livraria foi um grande desafio. Por ser uma livraria, essa era a parte boa de todo o processo, era uma livraria, mas era uma livraria religiosa. E eu e a religião tivemos ali, tivemos e temos aqui ainda um quid pro quo para resolver. E toda aquela mentalidade à volta da religião, aquilo para mim era de facto difícil. Difícil porque eu não me identificava, mas foi o meu sustento e permitiu-me fazer isso. Ainda não tinha sido financiada para o doutoramento. Tenho uma professora que me pergunta: olha, quer vir trabalhar comigo, quer vir dar aulas para a universidade? Só lhe posso garantir meio ano. E aí ter que decidir: ok, eu vou ter que deixar o emprego ou fazer em part-time. Eu com os dois, com a universidade e com o emprego em part-time, eu tinha um ordenado 600 euros para conseguir fazer a minha vida, que era o que eu estava a precisar naquele momento. Mas eu sabia que ao fim daquele semestre a coisa podia não continuar dessa forma. Isto é aquilo que se chama os saltos de fé. E eu saltei. Ainda na livraria, houve um ano que eu recebo o não da FCT, portanto não foi financiado, não fui naquele ano fazer o doutoramento, portanto foram 3 vezes. Lembro-me de cá em casa me perguntarem, no último ano: e se não fores financiado este ano? E eu dizia: onde levar tantas vezes lá com o meu nome, se eu lhe encher, eu não dar-me financiamento.
E deram.
Porque lá está. E deram, por remédio de Deus, então, o que é que eu disse? Não era que era suposto estar. E foi assim que eu fui para a universidade que eu queria, estudar o tempo que eu queria, com os orientadores que eu queria, com o público que eu queria, que são jovens e, de facto, são jovens com experiências adversas, com vidas difíceis, e que tem sido um percurso fantástico, que está a terminar agora em março, fevereiro, março, tenho até julho para terminar a minha tese, mas eu estou a dizer, não, tenho que ficar mais cedo pronto, porque, entretanto, tive também a oportunidade de voltar à universidade e voltar a dar aulas e começar, ou melhor, começar agora a partir de março a dar aulas novamente e continuar a fazer aquilo que eu quero. Claro que pelo meio, tem uma coisa espetacular, que foi a possibilidade de me candidatar a uma bolsa da Fulbright e fazer 4 meses de estágio nos Estados Unidos, como o top dos tops da área. Pois eu tenho um bocadinho esta mania, né? Se é para parecer que seja em grande. Se o senhor disser que não, olha, vamos daí para baixo e ver quem é o segundo melhor. Mas o senhor é uma delícia e foi assim uma colaboração que começou e continuamos agora e, portanto, foi assim um percurso simpático. Mas a vida para os Estados Unidos foi em pleno Covid, aquilo foi doloroso.
Uma aventura.
Foi uma grande aventura.
Mas deixa lá, compensou, certo?
Compensa, compensa sempre. Exceto os 600 euros perdidos da viagem, tirando isso, compensou tudo.
A verdade é que usufruíste mais do que os 600 euros nesse processo todo.
Usufruí, vou continuar a usufruir isto, porque agora é uma parceria e uma colaboração. E quando estiver cá connosco, vamos poder manter.
Muito bem. Pois é, eu vejo sempre a Patrícia a saltitar de projeto em projeto. Quando nos encontramos, ela já está a fazer outra coisa completamente diferente e vai para ali, vai para acolhi. Ela é movimento. Nunca consigo ver esta minha amiga quieta no mesmo sítio. Está sempre em movimento. Então vamos lá, Patrícia, o que é isso de ajudar as pessoas a fazer teses? Eu sei que a maior parte das pessoas que têm que concluir a sua tese andam ali 3 anos, que parece imenso tempo para quem não estiver na faculdade, diz, ui, é imenso tempo, eles não fazem nada durante esse tempo todo. Mas a verdade é que há uma percentagem muito elevada de pessoas que desistem. Talvez as pessoas não estejam muito habituadas a gerir tempo disponível e têm o tempo disponível e não conseguem organizá-lo, não se conseguem organizar. O que é isto?
É um conjunto de vários fatores, na boa da verdade. Primeiro, as pessoas que querem mesmo fazer investigação, e isso é mesmo algo que querem, e então aí facilita o processo, ou então é mesmo doloroso. O que acontece é que muitas vezes, e quando estamos particularmente a falar de um doutoramento, muitas vezes os alunos no mestrado são aliciados pelos professores a seguir a carreira académica, a poder fazer um doutoramento e a continuar os temas de investigação. Muitas vezes porque os temas são muito interessantes para os professores e para as linhas de investigação e sabem que podem ir contando com aqueles alunos e então isso acontece e vai-se convidando os alunos a fazer o doutoramento. O que acontece aqui é que, ok, muitas vezes os alunos dizem sim, porque as pessoas também não estão habituadas a dizer que não. E dizer, não é isto que eu quero, aquilo que eu há pouco partilhava, de que eu só faço uma tese na universidade que eu quero, com a professora que eu quero, e se for devidamente financiada, e nesse momento eu precisei de dizer a uma outra professora, que foi a tal professora que me convidou para dar aulas, e dizer, não a quero deixar triste, mas a área de investigação que eu quero é a área do stress pós-traumático, a da professora não é essa, a área da professora não é uma área que eu me sinta à vontade e que gosto de estudar, e eu vou mesmo candidatar-me à Universidade do Minho com uma outra professora, e percebi que naquele momento a professora que me convidou ficou um bocadinho triste, porque estava à espera aqui de uma colaboração, mas depois, de facto, entendeu e continuámos amigas, tanto como disse, ela voltou a convidar-me agora. Mas há muito isto, e depois ao longo de 3 anos, primeiro, se as pessoas são financiadas pela FCT, parece um emprego a tempo inteiro, e aí sim, esta questão da gestão de tempo pode parecer que se tem imenso tempo e que se vai deixando de fazer, mas há todo um conjunto de situações que vão aparecendo, porque fazer um doutoramento é ter um projeto, deste projeto precisamos de fazer a recolha de dados, para fazer a recolha de dados temos que falar com pessoas, para isso temos que chegar às pessoas, para chegar, se estivermos a falar dos jovens, como é o meu caso, tem que se chegar aos encarregados de educação, ou, neste caso, aos responsáveis de instituições, porque os meus jovens são aqueles que têm experiências mais difíceis, que estão identificados nas comissões de proteção ou estão institucionalizados, e isto demora tempo, principalmente porque eu é que tenho o interesse, eu enquanto investigadora, em fazer a investigação, os miúdos do outro lado não têm interesse nenhum em participar, portanto eles levam o consentimento e um dia vão se lembrar de trazer o consentimento informado, assinado pelos pais, ou quando é que os adultos um dia lembram-se de assinar para dizer sim senhor, eu participo, porque o interesse de facto é do investigador, não é de quem está a participar. E, portanto, isto já vai condicionando aqui os tempos. Além de que um projeto, como eu costumo dizer, projeto de doutoramento, começa a ser um projeto A, e com o desenrolar das coisas pode terminar em C ou D, e com a Covid pode terminar num Z. Porque o meu projeto era suposto a fazer a recolha de dados em 3 momentos, portanto, numa primeira fase, 6 meses depois, 1 ano depois, chega assim uma pandemia fantabulástica e como é que toda a gente em casa, que não há contacto para ninguém, acabou a recolha de dados. E aí, nesse momento, pensas, e agora o que é que eu faço? E podemos dizer, ok, mas é para isso que têm os orientadores. Só que, quando nós estamos a fazer uma licenciatura, até o primeiro ano de mestrado, nós temos aulas, temos exames, temos tempos para estudar, temos aquilo tudo muito estruturadinho. Quando estamos num segundo ano de mestrado para fazer uma tese, ou quando estamos no doutoramento, somos crescidos e autónomos. Que, no fundo, é aquilo que se espera das pessoas, por exemplo, nestes meus jovens que passaram por experiências difíceis, que eles, quando crescem, têm 17 anos e, portanto, já são crescidos. Mas emocionalmente não conseguiram desenvolver essa competência porque não lhe foi permitido, nem lhe foi ensinado. E como o processo de doutoramento, quando não temos esta forma de, ok, qual é a estrutura, como é que vamos pensar, o que é que tem que estar feito quando, os alunos tendem a sentir-se mais desorientados. E às vezes também depois entram em conflito com os orientadores, porque lá está, as expectativas não foram geridas, e torna o processo mais difícil. Quando se é trabalhador-estudante, que é particularmente os alunos com quem eu trabalho mais, juntar toda esta amálgama de emoções e de situações para gerir, de um doutoramento, com um trabalho a tempo inteiro, com filhos, com maridos, com amigos, fica muito difícil. E nós temos alunos que estão agora a chegar para trabalhar comigo, que estão num processo de doutoramento de 10 anos. Há 10 anos e dizem, já sinto 10 anos. Eu já sinto vergonha de estar nisto. Por exemplo, aquilo que acabamos de fazer esta semana foi exatamente isso, olhar para o calendário, as duas em conjunto, olhar para o calendário e chegar à conclusão de que está a fazer o que é humanamente possível. Porque é importante percebermos quais são as nossas prioridades. Porque, neste caso, esta estudante começou com um projeto de doutoramento, é uma coisa que quer fazer e quer manter, mas, entretanto, é mãe. E o seu pilar principal é estar bem e poder acompanhar os seus filhos. Portanto, não podemos esperar que esta mãe, da meia-noite às 3 da manhã, esteja a fazer um doutoramento. Quando trabalha o dia inteiro, acompanha os filhos, faz todo o trabalho que tem que fazer, mesmo tendo apoio do companheiro. É importante que nós olhemos para o dia, todos nós só temos 24 horas por dia, e às vezes esquecemos disso, e pensemos, ok, o que é possível? E ter isto, ok, isto é humanamente possível, isto é aquilo que é possível fazer neste momento com o recurso que eu tenho. E o projeto que eu estou a fazer agora na PhD for Life é isto, é ok, vamos olhar, vamos ver o que é possível, vamos ver como é que podemos otimizar, vamos ver onde é que podemos pedir ajuda, porque às vezes também há isto de eu achar que só eu é que sei fazer as coisas, só eu é que tenho que fazer as coisas. Se calhar nós podemos pedir ajuda em algumas situações. E mesmo nos doutoramentos isto acontece, os alunos de doutoramento achar que têm que fazer todo o projeto e tudo sozinhos. Se calhar não precisam de fazer. Se estão inseridos em equipas de investigação, há alunos que são de licenciatura e que estão também a colaborar, que podem fazer parte desse trabalho, nomeadamente inserir dados, e o aluno de doutoramento pode se focar noutra coisa. E fazemos estas reflexões e ajudamos e orientamos e pensamos aqui em conjunto, ok, como? Qual é a forma mais fácil, que é humanamente possível, e este tem sido mesmo o mote, é o que é humanamente possível fazer para conseguirmos estar equilibrados, não desistirmos e conseguirmos estar a persistir nos nossos trabalhos, e neste caso nos nossos percursos académicos.
Portanto, vimos pelo menos algumas variantes do que é ser psicólogo fora do gabinete. Vá, fora do gabinete.
Fora do gabinete. Pode-se fazer tanta coisa sendo psicólogo fora do gabinete. É que não precisa. Esta parte é a parte mais. Os psicólogos têm um conjunto de ferramentas que foram aprendendo ao longo da sua formação, que numa simples conversa, não precisam estar a dizer, eu estou aqui a fazer psicologia contigo, mas uma simples conversa pode ser orientada de uma forma que a pessoa tem uma perspectiva diferente. Isso, e basta para que determinadamente pense, epá, ok, nunca tinha pensado sobre isto. E fez a diferença na vida daquela pessoa. E a pessoa vai à vida e marcamos, impactamos e trabalhamos e construímos para que possa ser uma perspectiva diferente, pelo menos, que não seja tudo preto ou branco. Porque normalmente, quando ficamos só nos nossos pensamentos, sozinhos, os macaquinhos crescem e os monstros crescem. E isto também acontece com os psicólogos. Também nos acontece, nós somos gente. Isso é uma coisa importante se dizer. Quando custa, custa para todos. Quando passamos por situações difíceis, a pior coisa que me podem dizer é: pensei que para ti era mais fácil porque tu és psicóloga. E eu não sou psicóloga, sou pessoa, salta-me a tampa e digo exatamente isso. Eu sou uma pessoa. Pronto, dependendo das situações, como é óbvio, não é? Estou a falar aqui. Olha, partilhando um exemplo muito prático. Há bocadinho estávamos a falar do quão desafiante foi a ida para os Estados Unidos e as condicionantes todas que tive. E há relativamente pouco tempo partilhei com uma amiga exatamente isto. Epá, olha, nem sabes quando que isto aconteceu, porque uma das coisas foi o passaporte chegar a casa com as datas erradas e eu perceber, já perdi a viagem, estas datas não dão bem e se eu não for agora não vou mais porque tinha que ser no âmbito do meu doutoramento e se não conseguisse ir até julho ficava sem possibilidade de ir para aquela bolsa e estagiar para os Estados Unidos. E estava a partilhar isto com ela e disse, epá, quando vi as datas do passaporte até chorei de raiva. E achei curioso que ela a certa altura diz-me, olha, obrigada por partilhares isso, tornou-te mais humana. E eu fiquei assim a olhar e dizer, como é que não fosse humana, mas parece que para ti tudo te corre bem. Não, não corre tudo bem. E há coisas que nós não controlamos. Claro, aquilo que nós controlamos é a forma como reagimos àquilo que nos acontece. E às vezes temos mais competências, e às vezes temos menos competências. E às vezes estamos dilapidados de recursos porque é muita coisa má a acontecer. E isto é aquilo que eu vejo, por exemplo, nos meninos com quem faço a investigação. Ok, e um psicólogo ajuda também nisto. Okay. Como é que num momento pontual alguém me ajuda a reconstruir estes recursos internos para que eu seja mais capaz de voltar a caminhar segura e com vontade de fazer as coisas?
Ajuda a ver o outro lado da questão, na verdade, é isso, porque às vezes estamos tão focados no nosso problema que não conseguimos ver mais nada para além daquilo, não nos conseguimos distanciar. Às vezes é aquilo que eu chamo pensar alto, o colocar a questão, muitas vezes já nos dá a resposta, mas se do outro lado estiver alguém que diz, olha, mas já vistes que tens uma possibilidade ali, outra ali, outra ali, não é indicar o caminho, mas pelo menos mostrar que há um leque de possibilidades que muitas vezes nós não estamos a ver. Olha, e diz-me uma coisa, se alguém precisar olha, imagina que eu vou começar agora uma tese, como é que eu faço para te contactar? Se eu precisar de ajuda para me organizar e para não demorar muitos anos e nem desistir de fazer o meu trabalho, como é que eu te contacto?
Então, podes-me seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube, PhD, tipo PhD, 4, Life, PhD for Life, e vais lá ver eu aparecer, com alguns vídeos, estão lá os nossos contactos. Neste momento, até ao final de fevereiro, por exemplo, está aberto Sessões de Foco, onde os alunos de mestrado e doutoramento de facto podem se juntar a nós. Nós, nessas sessões, nos primeiros 10, 15 minutos, definimos qual é o objetivo e em que é que o aluno vai trabalhar, porque depois há isto, quando eu vou desmotivando, não me apetece sentar para escrever aquilo, não me apetece trabalhar na minha tese. Então, estas sessões de foco, percebemos que temos aqui alguém com quem nos comprometemos por uma hora e definimos um objetivo para aquela hora. Muitas vezes os objetivos estão um bocadinho desfasados em função do tempo e nós ajustamos aqui expectativas. Trabalhamos durante 45 minutos completamente concentrados e no fim fazemos aqui uma avaliação. E temos todo um programa, de facto, onde podemos ir apoiando os alunos, onde ajudamos a ter esta perspectiva, onde ajudamos a fazer esta questão do calendário que estávamos aqui a dizer, nomeadamente a ver o que é possível, com os recursos que eu tenho neste momento, como é que é possível caminhar, que outras alternativas eu vou precisar de explorar, e partilhamos também as estratégias e técnicas e análises e como é que lemos os artigos. Bom, todo um outro conjunto de situações que também se abordam no doutoramento, que às vezes, ou melhor, a maior parte das vezes são abordados no currículo académico, mas não só no momento em que nós precisamos. O currículo académico é no primeiro, segundo ano, e de análise de dados, por exemplo, nós precisamos no terceiro, que é quando estamos quase a terminar, e portanto é bom podermos fazer aqui o refresh, e nós fazemos isso também no nosso programa.
Bom, o meu objetivo era mesmo mostrar que um psicólogo não trabalha só fechado num gabinete a ouvir as nossas lamentações. Lembrei-me de ti porque és uma psicóloga sempre em movimento. Pelo teu exemplo.
Elogio, não é? Porque a certa altura ficas, mas não paras em lado nenhum.
É um elogio, sem dúvida, é um elogio. E também para partilhares connosco que é possível chegar a uma altura da vida em que temos uma vida supostamente organizada e decidir mudar e fazer e decidir como é que queremos, onde queremos chegar e como chegar. E tu és a prova disso, por isso eu te admiro tanto.
Muito obrigada.
Vou agradecer teres aceito este convite, agradecer por teres estado aqui connosco. Depois, no final, vou deixar outra vez os teus contactos. E, olha, até breve, até à próxima.
Olha, eu que agradeço imenso por me convidares, por me ajudares a passar a mensagem, por ter a oportunidade de estar aqui um bocadinho contigo e perceber se eu ainda, melhor, se eu sei falar do meu trabalho, porque às vezes os psicólogos também têm isto e é importante que possamos desenvolver, estamos tão habituados a falar para o nosso núcleo, que fala psicologias, que às vezes fica difícil falar para fora da psicologia, portanto esta oportunidade foi de facto fantástica. Muito obrigada, Ana Helena, pelo convite e por me deixar estar aqui convosco.
Muito bem, e nós no Inquietações estaremos cá na próxima semana, porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.
Inquietações, porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.